Talento em Foco.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter e também você que acompanha pela página da Rádio Ninter no Facebook, seja bem-vindo. Começa agora o programa Talento em Foco desta segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. É, nessa tarde de sol, mas estamos aqui em mais um programa confinados, né? A gente tem que manter o isolamento social nesses dias, mas vamos falar sobre um assunto muito importante. É, esse programa que é idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lottes. Nele você confere as dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Então, eu sou Evandro Tozin, quem está me acompanhando é a Bárbara Carvalho e também a Erika. Sejam bem-vindas.
Super obrigada.
Muito obrigada, Evandro. E hoje a gente está aqui com a Erika para dar continuidade até do que a gente falou, né, na semana passada sobre o web currículo e tal, e a gente vai, né, continuar falando sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre recrutamento de seleção por software, né, no caso online, e é o que ele é, no caso, vamos explicar, a Erika vai explicar para a gente, e como valorizar o seu currículo. E acredito que nada melhor do que começar esse nosso bate-papo hoje, Erika, de você já explicar para a gente o que, que é um recrutamento.
Maravilha, então vamos lá. Olha só, o recrutamento nada mais é do que a primeira etapa que ela tem por objetivo atrair o maior número possível de candidatos qualificados para uma determinada vaga. Porque não adianta nada uma empresa receber aquela pilha de currículos e apenas alguns realmente serem compatíveis com aquilo que a vaga requer. Então, o processo de recrutamento, ele tem por objetivo alimentar o processo seletivo de que maneira? Atraindo o maior número possível de candidatos capacitados para o exercício daquele cargo em questão a ser preenchido.
É isso mesmo, então partindo para o recrutamento online, o que, que seria, né, Erika, já que essa, qual que seria a diferença então para o recrutamento, aquele que é padrão, aquele que já é praticado pelas empresas, mudando então para esse formato online, qual que seria a diferença?
Olha, a principal diferença é que o recrutamento agora, ele passa a ser feito por outras ferramentas, por canais específicos de emprego e por ferramentas também que vão rastrear candidatos. Então, por mais que ele tenha começado assim um pouquinho tímido há um tempo atrás, agora acreditamos que ele veio para ficar e que realmente cada vez mais as organizações elas vão abandonar essa questão de fazer aquele recrutamento demorado, né? Aquele investimento na publicação das vagas, aquela espera, e cada vez mais passar a utilizar o recrutamento online para chegar próximo ao público-alvo, aquele público, aquele candidato que realmente interessa para a organização.
E quanto a esse formato online, Erika, quais são os benefícios que a empresa tem quando ela utiliza ele?
Bom, não só a empresa, mas também o candidato, né? Primeiro, a questão da agilidade, ela pode chegar ao maior número de candidatos qualificados do que simplesmente publicando em alguma rede ou publicando numa outra mídia de grande abrangência, mas pouco especializada. E aí não entra só na questão da ferramenta de recrutamento, mas entra também naqueles softwares que fazem todo o processo seletivo online também. Então, que são, na verdade, os softwares de recrutamento que cada vez mais as empresas elas estão aderindo, porque tem sido, na verdade, extremamente ágil, ela não suprime aquelas etapas fundamentais do cara a cara com o candidato, mas elas digitalizam etapas que não necessariamente são fundamentais da presença física. Então, isso oferece ao candidato muito mais oportunidades de chegar à vaga e à empresa também de identificar com mais agilidade, mais assertividade, o candidato preparado em termos técnicos, comportamentais e também de aderência à cultura para determinada organização, que são basicamente esses três elementos que é fundamental que se olhe quando vai trazer um candidato, vai contratar um novo colaborador, que é a competência técnica, é o saber dele, é o conhecimento que ele tem daquelas ferramentas, as competências e o perfil comportamental e os motivadores e os valores, e mais, né, se aquele candidato ele tem uma aderência aos valores da instituição, porque isso é o que vai fazer com que dê a cola, a colinha que vai fazer com que aquele, que aquele profissional ele permaneça, ele se desenvolva e ele vá adiante, ele construa a carreira dele naquela empresa.
E também para a gente deixar registrado aqui a participação do Fabiano e também, né, que está acompanhando a gente aqui.
Muito bem, olá, muito bem. Fabiano. Olá, isso. Fabiano.
É, Fabiano, que é lá de Contagem, Minas Gerais. Ele falou que está estudando isso mesmo. Olha só, ele está estudando na disciplina de comportamento organizacional, né, essa disciplina. Ele não falou que qual o curso que ele estuda, mas, né, provavelmente deve ser um curso de gestão de recursos humanos aqui da Uninter. É, ou também curso de coach, pode estar dentro também do curso de administração também, porque é uma área dentro do curso de bacharelado e administração está relacionado, assim como ciências contábeis também está relacionado a essa área também, esse tipo de estudo. E então vamos para a próxima pergunta, né? A gente pode apresentar então quais os benefícios, Érica, para a empresa. Queria que você apresentasse para a gente, né, para esse novo formato de recrutamento online, como a empresa pode se beneficiar deste fator.
Então, vamos entender que realmente é algo que perdura, é algo que traz ganhos para os múltiplos atores envolvidos. Então, vamos lá. Uma das coisas mais importantes nas organizações é o que nós chamamos de gestão da porta de entrada. O que que é a gestão da porta de entrada? Nada mais é do que todo aquele processo, quinzamento, seleção, programas de integração, avaliação do período de experiência daquela pessoa, daquele profissional, como é que você vai dar o feedback, até que você identifique se aquele profissional realmente ele tem uma aderência, cultura, que tipo de treinamento ou mentoria esse profissional vai receber. Então, vamos lá. O processo, quando uma empresa ela opta por trabalhar com um software desses, e um dos mais interessantes que nós temos no mercado é o ATS, o que que acontece? Nada mais é, o ATS, ele é um software que ele funciona mais ou menos como a questão das redes sociais, né? Tem um algoritmo que ele faz o cruzamento dos dados e das informações fundamentais em relação àquele cargo. Então, olha só, para a empresa, tudo começa com a construção do arquétipo da vaga. O que que é o arquétipo da vaga? Nada mais é do que uma descrição de como seria o colaborador ideal para fazer aquilo, para desempenhar aquele cargo. Então, quais conhecimentos ele tem, qual é o perfil comportamental, qual é o perfil motivacional, quais são os valores. Então, criando o arquétipo, e note que esse arquétipo ele envolve também a questão da cultura da empresa. Depois desse arquétipo feito, nós temos ali o apply do candidato. O candidato, o profissional, ele se candidata àquela vaga. E ele vai preencher o currículo dele. Então, lá, ele vai colocar quais são as experiências, a escolaridade, os conhecimentos, habilidade de informática. E aí, o que que acontece? Ele vai descrever algumas, como foram as experiências dele. E esse software, ele vai trabalhar cruzando essas palavras-chave do arquétipo e daquilo que tem no perfil do candidato. Qual é um ganho maravilhoso também para ambos os lados. Quando a empresa, ela adota isso, é muito comum acontecer no processo seletivo já um mapeamento de perfil comportamental, que é com base estatística dali, né? Qual é a tendência do candidato, o que, que esse candidato faz fácil, como ele é em relação a como é que ele lida com desafios, como é que ele lida com comunicação, como é que ele lida em relação a ritmo, a constância, como é que ele lida com detalhes. Então, sai um perfil comportamental ali. Então, ele já tem o arquétipo do cargo e aquele perfil comportamental vai ver se vai dar match ou não. E também tem outra questão aí. Muitas das nossas... dos nossos processos seletivos, eles envolvem também alguns testes de conhecimento, alguns testes práticos, e você já pode, fazendo tudo isso com o seu candidato, né? É como se fosse uma esteira da experiência por onde o candidato vai passar, cada uma dessas fases, ela é classificatória. Então, você já tem tudo isso. E quando o candidato, ele passa por todas essas etapas do processo, ele aí ele pode estar ou ir conversar realmente com quem é o gestor dessa vaga para ver se o santo bate, ou ele pode ser convidado a responder o que são vídeo perguntas. Então, por exemplo, né, a empresa te manda uma pergunta e você responde pelo vídeo. Olha a importância do nosso programa anterior, né, que nós falamos sobre o vídeo currículo.
Está relacionado.
Então, a partir daí, está tudo relacionado. E isso é uma coisa muito bacana, porque ele vai apurando dados muito significativos que impactam profundamente na permanência desse candidato, impacta também, por exemplo, na satisfação desse candidato com o trabalho. Porque quando você faz algo que está na tua linha de talento, a probabilidade de você se encantar com aquilo e trazer cada vez mais excelência é muito grande. E uma empresa, ela contrata alguém para quê? Para ter uma entrega. Esse é um ponto que favorece tanto o candidato quanto a empresa. Outro aspecto que é muito interessante, principalmente para quem vive em grandes cidades, sabe, que a questão é do deslocamento, né? Do deslocamento, a pessoa sai muito cedo de casa e tal, chega cansada no trabalho, isso também pode gerar o estresse. Então, esse software, são desse candidato, e também em relação a isso, porque queira ou não queira, uma pessoa que passa aí 2 horas do dia para se deslocar, para se locomover, para ir e voltar do trabalho, é uma perda muito grande em termos de qualidade de vida. Então, é possível olhar todo esse processo. Para o candidato, tem um ganho muito interessante. Gente, quem que aqui já não ficou extremamente ansioso, aguardando o retorno de um processo seletivo que nunca veio? Então, é aí que, por incrível que pareça, né, a máquina ela vem humanizar isso. Por quê? Tem transparência. O candidato ele pode acompanhar cada etapa deste processo, sabendo se ele foi para a próxima etapa, ou então tendo um feedback de o porquê que naquele momento ele não atingiu a etapa seguinte. Então, existem muitos ganhos, sem contar que a tecnologia é uma coisa, gente, que me encanta, que me fascina e que me apaixona. Até nós estávamos aqui conversando, né? As machine learnings, o que, que é isso? É inteligência artificial. A máquina aprende. Então, o que, que é inteligência artificial? É uma reprodução do pensamento humano com excelência de forma digital. Então, vamos imaginar, a cada feedback que é dado pela empresa ou pelo candidato, a máquina vai aprendendo. Então, ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Então, é uma coisa que poupa tempo, poupa dinheiro, tem muita assertividade no sentido de colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso favorece muito o profissional, favorece o clima da organização, favorece a produtividade e também tende a diminuir muito a rotatividade e o turnover, não é? É o turnover, a saída do profissional daquela organização. Então, isso que favorece os dois lados, não só a empresa, o candidato, e também a empresa que adota esse tipo de sistema, cada vez mais comum a partir de agora.
É, perfeito. Érica, o Fabiano continua aqui com a gente, ligadinho, acompanhando a nossa live. Ele tem uma questão aqui, ele tem uma pergunta. Ele queria saber, para quem tem mais de um curso técnico, ele pergunta se seria viável colocar somente a colocação que deseja me ingressar na organização. Como que ele pode montar para ficar melhor assim o currículo?
Olha, aí é que tá, né? Qual curso técnico é esse? Porque, Fabiano, existem cursos técnicos que, independente da tua área de atuação, eles são muito bem-vindos. Por exemplo, administração, técnico em segurança do trabalho. Uhum. Então, dependendo de qual curso técnico que você tenha, eu realmente oriento colocar. Agora, vamos imaginar que você tenha feito um curso técnico que seja tão específico que não agregue para o objetivo da vaga que você tem. Aí não é necessário. Mas se for algo que você tem uma bagagem e que pode, é um conhecimento, né, que é, ele é muito bem-vindo em seja lá qual for a área que você vai atuar, então eu te recomendo que coloque sim, porque aí é mais uma informação de qualidade que você oferece. Agora, o que a gente não coloca? Quando você tem algum curso, que muitas vezes ele tem a ver com um diletantismo, uma paixão sua, mas que não tem nada que ver com a área. Então, você quer trabalhar na administração de uma empresa e você fez um curso de chefe de cozinha. Então, isso é algo para você, para o teu autodesenvolvimento, para o teu encantamento, para o teu hobby, tá? Então, dependendo do curso técnico, essa é a minha resposta.
Isso, e ele mesmo comentou aqui, ele complementou aqui, Érica, o curso que ele tem é o curso de segurança do trabalho, então
nossa,
favorece muito, né, dependendo, todas as empresas precisam o conhecimento de segurança do trabalho é essencial para qualquer empresa. Então,
certamente, demorou, Fabiano, pode colocar aí, pode colocar certamente que o seu currículo vai ser muito valorizado, né? Porque
perfeito.
Independente de qualquer área de atuação, existe sempre o mapa de risco, não é? Então, alguém que conheça, alguém que tenha essa sensibilização em relação à questão da segurança, isso é extremamente bem-vindo em todas as organizações. E vou te falar, viu, até mesmo no home office. Porque, por exemplo, né, a questão da anatomia. Se a pessoa está no home office, ela não tem uma mesa adaptada, ela não tem uma cadeira adaptada, o computador ela não está na altura adequada dos olhos. Então, isso tudo pode gerar um dano para esse profissional.
E ele complementou aqui também que ele é aluno de gestão de recursos humanos aqui na Uninter, né? E ele complementou que, no comentário anterior também, que o gestor de RH tem que trabalhar em conjunto com o gestor da área para alinhar a busca de um profissional qualificado. Então, é a frase que ele deixou aí para a gente, né, sobre...
Certamente, porque assim, o RH, ele tem um papel muito forte também de staff na organização. Então, vamos imaginar, é solicitado ao RH que faça um arquétipo de uma vaga. O arquétipo é um nome hoje, é uma denominação muito nova, né, porque tem a ver com a questão dos softwares e tudo mais, ou então, na linguagem mais tradicional, que faça uma ficha técnica de cargo ou então uma análise e descrição de cargo. O RH, ele precisa contar com o skill técnico daquela área. Então, ele certamente vai precisar, para poder montar esse arquétipo ou a ficha do cargo, ele vai precisar entrevistar o gestor da área, ele vai precisar entrevistar alguns colaboradores que tenham uma entrega expoente naquela área, notória, né, com notoriedade naquela área, para ele poder identificar quais os conhecimentos, quais as habilidades e quais as atribuições para poder compor o arquétipo ou análise e descrição de cargos ou a ficha técnica do cargo. Então, o RH, ele além de ter, né, todo um conjunto de conhecimentos técnicos a respeito de recrutamento, seleção, entrevistas das mais diversas, mapa de carreira, remuneração, desligamento, pesquisa de clima, é fundamental que seja um profissional que tenha uma habilidade de articular na empresa com os demais gestores da área. Isso ajuda muito o desempenho do RH estratégico, porque assim como a tecnologia chegou e está mudando, revolucionando os processos de recrutamento e de seleção, o RH hoje não pode mais ser simplesmente um departamento pessoal, é um órgão estratégico de tomada de decisão. Como é que eu vou trazer pessoas aqui que apoiem a missão da organização, a visão, os valores, potencializem a entrega, não é? Então, esse é um ponto super importante. Obrigada, viu, Fabiano, da participação aí. Super abraço aí para você.
E trazendo agora, a gente falando sobre esses softwares de seleção, né, para a gente complementar, né, o que seriam esses softwares de seleção, Érica?
Esses softwares, assim, é interessante colocar, o software nada mais é do que um software de rastreamento de candidatos, que ele tem uma conexão com as redes sociais, com sites específicos de vagas de emprego. Então, ele tanto faz, ele rastreia esses candidatos, ele faz a triagem desses currículos, ele faz o dá o match, né? Ele dispara e-mails para os candidatos informando das etapas do processo seletivo. Ele dispara esses testes de mapeamento de perfil comportamental, ele gera relatórios sobre a compatibilidade da vaga e do candidato, para ver o quanto está ali, né, o quanto deu match, né, na linguagem atual. E ele também faz com que a empresa mantenha, além de uma série histórica sobre candidatos, mantenha a gravação de entrevistas desse candidato, ajuda com que a empresa tenha um controle do processo seletivo como um todo. Porque o que acontece hoje? É muito importante entender. Dificilmente uma empresa ela vai buscar candidatos a hora que a vaga apareceu. Então, a empresa ela tem um banco de talentos, ela tem esse banco. E quando você tem um software, mais do que um banco de talentos, você tem um banco de talentos atualizado. Porque já imaginou o pecado do RH? Liga para uma pessoa, a pessoa já está colocada, ou não é aquele telefone, já não é aquele e-mail. Imagina, né? A produtividade ela não pode parar. Então, eu não posso esperar ter uma vaga aberta na minha empresa para eu sair buscando candidatos. Então, esse software ele já tem toda essa agilidade e transparência, né? Agilidade para a empresa e transparência também para o candidato. Então, é isso. É um software que trata das etapas do processo seletivo de maneira automatizada, tendo em vista a inteligência artificial, a habilidade da máquina de aprender. Só que aí é que está, né, Evandro? E aí, Fabiano, que nos acompanha, sabe também perfeitamente disso. Nenhum software ele vai ter o 100% dele de potência utilizada se não tiver alguém para fazer a alimentação correta deste sistema. Então, o software não vai fazer o arquétipo da vaga sozinho. Ele vai precisar de um bom profissional que saiba como entrevistar pessoas, o gestor, como entrevistar os trabalhadores, para poder extrair a melhor forma dessas informações para poder construir o arquétipo. Aí tudo roda. Então, também é importante que aqui do lado, né, o nosso lado humano, seja cada vez mais preparado para desapegar de processos seletivos anteriores, manuais, demorados, caros, que ocupavam muito o profissional de RH, e se abrir para entender da tecnologia, do recrutamento, do processo seletivo digital, para poder ter uma métrica muito mais assertiva, uma métrica muito mais efetiva, quando o assunto é trazer o profissional certo para a empresa.
Muito bom. Érica, você comentou sobre redes sociais e a Léa Monteiro, ela traz uma questão aqui muito interessante por falar nisso, né? Ela pergunta se o LinkedIn pode substituir um currículo enviado por e-mail.
Olha, não substitui, porque a menos que o teu LinkedIn você tenha trazido ali as informações que você tem no teu currículo. E o currículo, ele pode ser mais focado, não é? Então você pode trazer lá qual que é a tua vaga específica que você quer. Muitas vezes no LinkedIn você não vai colocar informações a respeito da tua pretensão salarial. Então, assim, são coisas complementares. Agora, Leia, realmente o LinkedIn ele tem ganho cada vez mais espaço quando o tema é buscar candidatos qualificados. E é por isso que eu te recomendo fortemente que assista um programa anterior nosso, que é exatamente como como turbinar o seu LinkedIn. Então, muitas vezes no LinkedIn, as pessoas elas têm ali amigos, elas têm parentes e tal, e o LinkedIn não é para isso. O LinkedIn é para que você localize pessoas que possam construir pontes e redes em relação ao que você quer, e aí cada campo do LinkedIn você pode certamente colocar mais informações sobre a sua paixão pela área, a sua qualificação, então você pode fazer uma venda da sua ideia, do seu objetivo, uma venda bastante aproximada. Já o currículo, você pode colocar algumas outras informações que sejam mais específicas àquele cargo que você está enviando. Então, é bom manter as duas coisas alinhadas.
Então, Érica, deixando essa dica para a nossa ouvinte, né, e também internauta, né, que acompanha aqui pela Rádio Inter, a Léa Monteiro, eu vou deixar linkado aqui no comentário o programa anterior sobre como turbinar o seu LinkedIn, né? Então, que foi a convidada pela professora Érica, que participou com a gente, foi a Letícia Gajutz, né? Ela que é consultora comercial e participou dessa edição anterior. Então, vou deixar ali o Talento em Foco número 11, né? Pode acompanhar lá em uninter.com/rádio. Então, tem um programa completo para ela, se ela quiser ter mais informações sobre esse assunto, né, se aprofundar mais ainda, então dá para acompanhar, ouvir o podcast que está lá no site da Rádio Uninter. Então, para a gente trazer mais uma pergunta, para a gente debater, e qual que é a vantagem desses softwares em gestão, né, para as empresas e aos candidatos, Érica?
Para as empresas é agilidade muito grande no processo de contratação, chegar o mais próximo possível do perfil do candidato ideal para aquela vaga, em termos de competências, em termos de atributos técnicos, atributos comportamentais. E aí que fica a dica de como que o candidato ele pode utilizar, sabendo de como funciona isso, né? A questão do arquétipo, o desenho, as palavras-chave, como que ele pode turbinar o currículo dele. Primeiro ponto, tendo a clareza da vaga que ele quer. Então, aquela vaga, aquele objetivo, você tem ali um conjunto de atribuições que ao desenvolver, ao escrever qual é o seu cargo e ao escrever sobre a sua experiência naquele cargo, procure trabalhar com essas palavras bem focadas. Então, se você quer trabalhar como recepcionista, então descreva ali de uma maneira bastante adequada, né? Anfitriar clientes de forma elegante, atender a telefones, contactar fornecedores. Então, cuide para fazer essa descrição cuidadosa, cuide para também, se você tem alguma promoção, inserir ali sua promoção, se você trouxe algum projeto bacana para a empresa, coloque aquele projeto bacana para a empresa. E aí, em relação a mapeamento, se você for passar por esse processo seletivo e você receber um perfil para você fazer um mapeamento, né, de perfil comportamental e tal, e perguntaram, né, o que, que a empresa quer ouvir, o que, que eu escrevo, uhum. O que, que eu falo para que a empresa possa me contratar. Na verdade, gente, quanto maior a verdade, melhor. Então, o foco, quando eu fico pensando o que, que a empresa quer ouvir, eu deixo de colocar o foco em qual é o meu talento, qual é a minha entrega e qual é a minha verdade. E é isso que a empresa está procurando. Porque se eu procuro maquiar um perfil que não é o meu, acreditando que a empresa busca aquelas competências, não adianta nada, porque vai chegar a hora da verdade, que é a hora do fazer, e aí não vai, eu não tenho aquele skill. Então, seja verdadeiro, seja absolutamente verdadeiro, porque todos nós temos pontos fortes, temos oportunidades de melhoria. Então, assim, quanto mais você colocar a sua verdade e aquilo for realmente o que a empresa precisa, porque não é toda empresa que precisa de alguém falante, né? Empresa que precisa de um líder, às vezes a empresa ela precisa de alguém que tenha a serenidade, a conformidade, a estabilidade, que líder já tem demais, né? Então, por isso, a recomendação é essa: seja criterioso ao descrever as suas experiências, colocando ali o que você fazia, e seja verdadeiro, porque a ideia é essa: quanto mais você estiver colocado numa vaga, num cargo que tenha conexão com o teu perfil, maior a tua probabilidade de prazer, de satisfação, de crescimento, do desempenho, de você querer sempre melhorar, né, como profissional, na sua entrega. Então, é isso. A dica é essa.
Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo está no finalzinho aqui, já ultrapassando. A gente sempre fala isso, 30 minutos é muito pouco, né? A gente vê ele passa correndo. Gostaria de agradecer aqui aos demais também, que marcaram presença aqui na nossa live. Sim. A Berenice Prates aqui mandou um boa tarde. E o Teodoro Anjos falou aqui, muito bom essa palestra, elogiando a Érica aqui.
Isso.
Todos esses atores aqui pra gente, não é isso, mesmo?
Bárbara, Berenice, que é de Panambi, no Rio Grande do Sul. Ela é de Panambi, no Rio Grande do Sul, acompanhando a gente. E também na região também do Rio Grande do Sul, mas na cidade de fronteira, né, com Uruguai e Brasil, na cidade de Quaraí, né, que fala nosso outro amigo, Teodoro Anjos, e também complementou a Leia Monteiro, né? Agradeceu a dica e disse que é aluna de bacharelado em matemática, Bárbara, aqui da Unim.
Que barato!
Cursos diferentes aí, acompanhando a gente.
E olha,
alunos de outros cursos também.
Leia, se você gosta de matemática, eu vou dar uma dica. Amanhã, no programa do Alvino, a gente vai ter um pós-doutor em matemática aqui com a gente. Então, acompanha lá com a gente, 3:30 amanhã.
Olha só.
Muito bacana. E olha, e se vocês tiverem algum tema, alguma pergunta que gostaria que fosse trazida aqui para debate entre nós três, mande aqui para a gente, que nós vamos ter a maior alegria em responder. Agradeço de coração a participação de vocês, a presença de vocês, e desejo assim uma semana iluminada, abençoada, cheia de ótimas notícias e de grandes aprendizados aí para todos nós.
Sim, isso mesmo. É o que desejamos. E só para fechar, Raquel Assunção acompanhando a gente também, lá de Telêmaco Borba, né, acompanhando o nosso programa. E fica essa dica para também para a próxima semana acompanhar aqui o programa Talento em Foco, Bárbara.
Segunda-feira que vem, 4 horas da tarde, estamos aqui novamente. Podemos falar o assunto da semana que vem já, Érica, para a galera ficar ligadinha?
Podemos. Vamos dar aí um spoilerzinho.
Já que a gente falou de vídeo currículo, recrutamento, segunda-feira que vem a gente vai falar sobre entrevistas. Quem está aí passando por esse processo, mandou o seu currículo para a empresa, ela aceitou, vamos fazer uma entrevista, está com medo de como vai ser esse processo online? Cola aqui com a gente. Segunda-feira que vem que você vai tirar todas as suas dúvidas.
Isso aí, gente. Tudo de bom. Super abraço.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Talento em Foco.